Nós estamos dando início a esta nova série de mensagens, Encontros que Transformam a Vida. Hoje pela manhã o pastor Carlos já trouxe uma primeira mensagem desta série, falando da ressurreição do filho da viúva de Naim. E agora à noite nós gostaríamos de ver um outro encontro transformador. Quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, dos versos de 1 a 18. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se, e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sissio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Queridos irmãos e irmãs, a história do profeta Elias é contada em apenas 6 capítulos da Bíblia. Contudo, a influência e a importância deste profeta vão muito além do que essa meia dúzia de capítulos. Só para vocês terem uma ideia, Elias é citado 29 vezes no Novo Testamento. Ele é um dos personagens do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Dono de uma personalidade forte e carismática, Elias cumpriu com fidelidade, com integridade, a sua missão de confrontar o povo de Israel, que sob o governo do vacilante e corrupto rei Acabe, ao lado da sua perversa e idólatra esposa Jezabel, este povo havia se afastado de Deus. Aquilo que nós chamamos de apostasia. Vejam, Elias tinha pela frente, teve pela frente, um ministério muito difícil. Porém, o texto que nós acabamos de ler registra, sem dúvida nenhuma, o momento mais difícil da vida de Elias. Neste capítulo, como nós lemos, o profeta se encontrava tão desanimado, tão deprimido, que ele já não via mais sentido para continuar vivendo. Provavelmente, o apóstolo Tiago, lá no Novo Testamento, tinha em mente esse capítulo aqui, quando ele afirmou o seguinte, está lá na epístola de Tiago no Novo Testamento, dito o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias não era um super-herói poderoso. Elias tinha os seus pés de barro, como eu e você temos também. É este homem, semelhante a nós, que tem um encontro terapêutico, restaurador e transformador com Deus. Não numa cabana. Ele não encontrou Deus numa cabana. Ele encontrou Deus numa caverna. Eu quero convidá-los, portanto, a meditar comigo nesse memorável encontro, procurando extrair dele ensinos e desafios para nós, que somos iguais a Elias. Ou seja, se nós também caímos em depressão, se nós também somos vencidos pelo desânimo, nós também podemos encontrar Deus. E podemos encontrar um Deus que nos cura, que nos restaura, que nos transforma. Porém, antes de atentarmos propriamente para o encontro, nós precisamos entender como é que Elias chegou a essa situação crítica de se encontrar, a ponto de se encontrar tão deprimido assim. Então vamos novamente voltar os nossos olhos para o texto bíblico. Alguém já disse, irmãos, que os momentos de maior vulnerabilidade nas nossas vidas surgem quase sempre depois de grandes vitórias. Esse foi o caso de Elias. Se você se der ao trabalho, não agora, mas depois, de voltar no capítulo 18, no capítulo anterior, você vai ver que Elias experimentou uma retumbante sequência de vitórias, uma estrondosa sequência de vitórias. No capítulo 18, é muito bonito, ele é o épico. É aquela famosa batalha de Elias contra os 450 profetas de Baal. Nesse capítulo, nós vamos ver Deus se manifestando com fogo no Monte Carmelo. Nós vamos ver o povo gritando: só o Senhor é Deus. Veja, aquele povo que estava afastado do Senhor, no capítulo 18 ele está gritando: só Yahvé é Deus. Os profetas de Baal foram desmascarados e mortos. O rei Acabe acata ordens dadas por Elias. Elias ora para que chovesse depois de 3 anos de seca. E por fim, animado pelo Espírito do Senhor que estava na vida dele, ele corre adiante do carro de Acabe, da carruagem de Acabe, 25 quilômetros, é um serelepe. Ele vai adiante, ele está efusivo. É um épico capítulo 18. Só que de repente você vai para o capítulo 19. E aí é o que nós acabamos de ler agora. A pergunta que a gente faz geralmente é: o que que mudou de um capítulo para o outro? Melhor, o que não mudou? Sabe o que não havia mudado? A atitude da rainha idólatra, Jezabel. Logo após ouvir o relato do seu marido, o rei Acabe, que chegou, nós lemos isso no texto, que chega para ela e relata a Jezabel tudo o que havia acontecido com os 450 profetas de Baal. Jezabel não se intimidou nem um pouco com o relato do marido. Ele não foi tão convincente. Ela era mesmo dominadora. A gente costuma brincar, né, que naquela relação ela fazia do marido gato sapato. E logo ela disparou as suas ameaças: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a vida de Elias como fizeste a cada um dos profetas de Baal. Vejam que interessante a estratégia de Jezabel. Ela manda avisar. Ora, ela poderia ter simplesmente mandado matar de imediato o profeta. Por que que ela mandou avisar? Qual foi a sua estratégia? Jezabel era esperta. Ela sabia que um profeta morto poderia virar um mártir. Melhor seria um profeta fujão, um profeta covarde. E a estratégia dela deu certo. Elias foi avisado. Ele recebeu a ameaça. E Elias ficou com medo. E Elias fugiu. Eu, lendo essa narrativa, eu me coloco ao lado daqueles que num primeiro momento gostaria de ter perguntado para Elias: Elias, espera lá, vamos com calma. Você acabou de enfrentar 450 profetas de Baal e não teve medo. Se nós olharmos os capítulos anteriores, você não tem medo de nada. Diante de uma ameaça, você foge? Será que é para tanto, Elias? Elias, você se esqueceu de que sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos de uma mulher, ou seja lá de quem for. Por outro lado, vamos baixar a nossa bola aqui, que a gente não é diferente de Elias. Não vamos nos apressar em julgá-lo, nem condená-lo. Pois quantas vezes também nós já não ficamos paralisados pelo medo diante de palavras e situações ameaçadoras, intimidadoras, diante de palavras carregadas de críticas ferinas. Quem daqui, por uma palavra, uma ameaçazinha, já o mundo já não desabou e já não caiu? Você recebe 10 elogios, basta uma crítica para você ficar arrasado. Só assim. Então, calma. Ameaça não é fácil. Em sua fuga, Elias caminha sozinho. Ele deixa o companheiro dele, o moço, o ajudante dele. O ajudante dele o acompanha até um determinado ponto nessa sua fuga. E depois, ele não quer nem mais a companhia do seu ajudante. E ele sozinho empreende uma caminhada de um dia inteiro no deserto. Já imaginou? Sob um sol implacável, sem água e sem comida, entrou no deserto. As coisas já não estavam bem. Fisicamente exausto e faminto, não demorou muito para que sentimentos de frustração, fracasso, decepção, desânimo, angústia e autopiedade se apoderassem de Elias, levando-o a suplicar: basta, chega, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus antepassados, do que os meus pais. No fundo, sabe o que Elias estava dizendo para Deus? Estava dizendo mais ou menos isso: Senhor, pode parar por aqui. Meu zelo, minha dedicação, todo o meu esforço não transformaram a realidade. Não adiantou de nada. Eu achava que tudo iria mudar após o Carmelo. Eu achava que o povo haveria de se converter de verdade, inclusive Acabe e Jezabel. Porém, nada disso aconteceu. A conversão do povo foi momentânea, passageira, de pouca duração. Foi uma conversão insincera. Nem tão pouco. Por um momento eu pensei que Acabe havia voltado-se para o Senhor, mas não. E Jezabel, esta sequer por um momento se arrependeu. E certamente ela fará renascer o culto a Baal. Então, Senhor, desculpa, eu pensei que fosse melhor do que os meus antepassados. Talvez eu pensei que fosse melhor que Moisés. Sabe por quê? Moisés, no livro de Números, capítulo 11, vocês não precisam abrir, mas eu marquei aqui, teve a mesma reação do Elias. Teve um momento na caminhada do deserto, Moisés conduzindo o povo, que Moisés chegou para Deus e falou: Senhor, que mal eu te fiz para o Senhor colocar esse povo para eu cuidar? Senhor, olha a carga que o Senhor colocou sobre mim. Porventura eu dei a luz a todo esse povo? Senhor, o povo está querendo comida, o povo está querendo carne, e eu não sei o que eu posso fazer. Eles ficam chorando diante de mim. Aí Moisés vai dizer: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Opa, parece que eu já ouvi essa coisa do eu sozinho. Vocês lembram aqui no capítulo 19 alguém falando que está sozinho? Eu acho que no fundo, Elias por algum momento, depois do Carmelo, falou assim: puxa cara, eu acho que eu fui melhor do que o Moisés. Olha esse povo aqui convertido, Moisés não conseguiu. E lá depois, o Moisés fala assim para Deus: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, então não me deixes ver mais a miséria. Em outras palavras, Moisés está dizendo: tira minha vida. E agora quem está pedindo isso? Elias. De novo, não somos diferentes de Elias. Nós também somos tomados pelo desânimo, por sentimentos de fracasso. Junta isso com ressentimento, com amargura, com decepção. Até que a gente comece a falar assim: chegou, para mim chega, não aguento mais, estou jogando a toalha, não quero ver mais ninguém. Eu vou dar um tempo. A gente faz isso com relação ao ministério, à obra do Senhor, relacionamentos, vida com Deus. Mas sabe o que eu aprendo aqui, nesse relato que está escancarado diante dos nossos olhos? Que Deus está nos ensinando a não esconder, ou nem negar, nem encobrir a nossa fragilidade. Tudo isso aqui, meus irmãos, faz parte da nossa condição humana. Nós somos humanos. Humanos. Então, a Bíblia trata destas coisas e mostra: olha aí, olha você aí. Então, aqui nós pudemos, panoramicamente, entender um pouquinho por que que Elias chegou nesse ponto. Agora, tem a segunda parte, que é a parte mais consoladora da narrativa. É aquela parte que fala muito ao nosso coração, que nos consola. Em primeiro lugar, é saber que em nenhum momento da crise de Elias, Deus o abandonou. Ao contrário, em todo o tempo Deus cuidou de Elias e o chama pelo nome. Como é que Deus fez isso? E agora aqui eu quero elencar alguns passos sucintamente para a gente trazer para a nossa vida. Eu quero tentar ser o mais prático possível. Em primeiro lugar, Deus enviou um anjo. Elias havia dispensado seu companheiro, que poderia lhe servir de anjo. Mas ele tirou, ele ficou sozinho, ele quis a solidão. E às vezes, nesses momentos de desânimo, de a gente estar deprimido, a gente realmente não quer ter muita gente por perto. Ou ninguém. Eu prefiro ficar só. Ou eu quero ficar só. Mas não, Deus sabe que Elias precisa de um anjo. E ali no caso de Elias, era um anjo mesmo. E meus irmãos, eu creio que em situações, se Deus assim aprovar, vai me enviar um anjo mesmo. Mas em outras circunstâncias, Ele vai enviar anjos de carne e osso, para nos ajudar e nos abençoar. Por isso, a primeira lição é: nas crises esteja atento aos anjos enviados por Deus. Amigos, irmãos na fé, médicos, indicados por acaso, por alguém, e eu poderia contar uma experiência aqui de coisas extraordinárias que Deus faz. Se a minha esposa Isabel estiver me ouvindo, eu vou tomar a liberdade de contar. Ela contou recentemente para um grupo nosso de amigos. Isabel, minha esposa, estava com um problema sério na mão. E ela tinha ido com um ortopedista especialista de mão. Mas ela não sentiu segurança. Eu vou encurtar bem a história. Ele pediu uma série de raio-x e tal, mas ela não sentiu segurança. E nós estávamos indo comprar um presente para alguém que ia se casar o ano passado. E nós entramos numa loja que nós não costumamos entrar. Foge um pouco aos nossos padrões. Mas entramos. Simplesmente, quem atendeu a minha esposa foi a dona da loja, que tem uma rede de lojas aqui em São Paulo. E do nada, irmãos, acreditem, ela começou a conversar com a Isabel, assim, e ofereceu um cafezinho para a Isabel, para mim. Estávamos ali, e de repente ela falou para a Isabel: você acredita que até pouco tempo atrás, essa minha mão está aqui, ela passou por uma cirurgia? A Isabel: como? É, olha como... E ela contou a história para a Isabel. A Isabel contou a história para ela. Ela falou assim: olha, tem esse médico, é professor, procura este médico. Isabel procurou, foi. Nada daquilo que haviam pedido. Outro procedimento. Um anjo. Isabel estava muito triste e preocupada com a sua mão. Psicólogos, psiquiatras, para nos ajudar nesses momentos. E aqui, como nós cremos que Deus é que nos capacita, então nós não temos nenhum problema quando pessoas estão enfrentando depressão. Eu não tenho nenhum problema de encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra. Assim como muitas vezes já aconteceu o contrário, de psicólogos encaminharem: ó, pastor, estou encaminhando uma pessoa para o senhor aí orar por ela, conversar sobre Deus com ela. É assim que Deus age. Segundo lugar, nós vamos ver Deus suprindo as necessidades físicas do Elias, básicas, que eu e você temos que tê-las supridas também. Qual seja? Comida e descanso. O anjo não chega para Elias passando nele uma compostura, dizendo assim: arrependa-se, Elias, como você se atreve a perder a esperança em Deus? Não. Vejam como o anjo, ele toca em Elias, ele não sacode, mas ele toca em Elias de maneira gentil. Como ele prepara um pão gostoso. Imagina no deserto, Elias já havia experimentado ser sustentado por corvos. Agora no deserto ele é sustentado por um anjo, que traz um pão gostoso, uma água fresquinha. Elias está exausto, está esgotado, ele precisa dormir. E o anjo: deixa ele dormir, dorme quanto tempo se precisar. E depois ele ainda alimenta-o novamente. E ele vai dizer: olha, come agora, porque você vai ter uma longa jornada pela frente. Sabe, queridos, eu penso exatamente que é isso que nos falta tantas e tantas vezes. Como Jesus era prático. Quando ele curou e ressuscitou a filha de Jairo, ele falou assim: agora dê uma comida para ela, dá de comer. Cumprimenta a cura, a restauração. E muitas vezes a gente se esquece dessa nossa dimensão da humanidade. Que Deus não se esquece, Mas nós nos esquecemos. Então vocês vejam o modo como Deus está tratando o Elias. E essa é a lição principal para a gente. Que nós nunca estamos sós nos momentos de crise. Que Deus está conosco no centro das nossas crises. E Ele nos... E Ele cuida de nós. Mas o tratamento divino para ajudar Elias a superar a sua crise não estava concluído. Elias ainda teria que encontrar Deus na caverna. E aí a gente já se encaminha para a parte final da nossa reflexão. É quando ele encontra Deus numa caverna, no Monte Horeb. E olha, nada é por acaso, como o pastor Carlos costuma dizer. Por que no Monte Horeb? Porque no Monte Horeb é o monte de Deus, é aquele monte onde Deus se revela a Moisés e revela o seu nome a Moisés. E é naquele monte, Monte Sinai, que Deus sela a aliança com o seu povo no deserto, entrega-lhe as tábuas da lei, os 10 mandamentos. É onde tudo começou. Ou seja, Elias está voltando ao ponto de partida. Nós poderíamos dizer hoje que Elias está voltando ao primeiro amor. É lá onde tudo começou. Que nós precisamos redescobrir o nosso chamado, a nossa vocação. E Elias foi para o Monte Horeb. E é muito interessante. Agora, como é que Deus ali no monte começa? Ele, Deus, tratando Elias. Logoterapia, palavra. Ele começa a cuidar de Elias, a curar Elias pela palavra, que vem na forma de uma pergunta. O que que tu fazes aqui, Elias? E eu não vejo que Deus está censurando Elias. Alguns pregadores falam que aqui Elias está dando uma dura em Elias, dizendo, o que você veio fazer aqui? Não era para vir aqui. Não, mas o anjo mesmo falou assim, olha, come o que você tem uma jornada pela frente. Eu tenho comigo, primeiro que Deus o chama pelo nome, e isso é muito consolador. Segundo, no processo de cura, é importante falar, é importante desabafar, é importante pôr para fora o que está entalado. E ele dá por duas vezes essa oportunidade para o Elias. Fala! O que está te importunando, Elias? Elias fala, eu vou falar. Sabe o que me está importunando, Senhor? E ele fala duas vezes isso. Olha, ele vai dizer aquilo que nós lemos aqui. Senhor, eu sou zeloso, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Olha, enquanto isso, os filhos de Israel abandonaram a tua aliança. Eles derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Por duas vezes ele está dizendo, Senhor, o Senhor vai estar em maus lençóis se o Senhor me perder, porque o Senhor só pode contar comigo. Estou sozinho. Então ele desabafa. Ele põe para fora o que o importunava. E Deus deixa. Fala, não tem problema. Eu aguento. Pode esbravejar. Pode falar. Porque às vezes a nossa crise é com Deus. Quando eu precisei de ti, o Senhor não se manifestou. Fale. Desabafa. É isso mesmo. No segundo momento, Deus se revela de um modo novo e inesperado. Como é que Elias estava acostumado à manifestação de Deus? Fogo, capítulo 18. Vento e terremoto, Era o que tinha acontecido com Moisés, quando Deus entregou as tábuas da lei. Teve terremoto, teve fogo também. Aí ele percebeu que Deus não se manifestou naqueles fenômenos indicativos da sua presença, sacralizadoras da sua presença. Não, dessa vez Deus quis inovar. Vou surpreender o Elias, eu vou me manifestar numa brisa suave e silenciosa. E aqui a gente começa a aprender lições muito importantes para a gente. Queridos, que o Senhor Deus não se manifesta apenas no espetacular. A gente é atraído pelo espetacular, a gente vive na sociedade do espetáculo. E a gente pensa e a gente associa geralmente as manifestações de Deus a grandes encontros, auditórios lotados. Nem sempre a gente pensa que Deus pode estar numa reuniãozinha de oração de 3 pessoas ou de 2 pessoas. Deus se manifesta também no sussurro, no silêncio, no sutil, na voz tranquila e suave, naquilo que não faz barulho, naquilo que não tem aparência do grandioso. E vejam que Elias percebeu que Deus estava se revelando naquela brisa, porque ele se cobre, como Moisés também havia se coberto. Ele se cobre em sinal de reverência e ele entra na caverna. E aí uma lição para a gente em meio às nossas crises: nós precisamos de uma nova percepção da presença e do agir de Deus. Por isso esteja atento para perceber Deus se revelando a você, não da maneira que convencionalmente você está acostumado, mas talvez de uma maneira nova e surpreendente. E por fim, Elias é desafiado a sair da caverna. Deus relembra a Elias que ele é o grande e único Senhor da história, que tem tudo sob o seu comando. Deus apresenta já para ele: olha o que eu já planejei, Elias, está aqui, ó. Em nada eu perdi o comando da história. Não é Jezabel que manda, não é Acabe que manda, não é o Putin que manda, não é o presidente dos Estados Unidos que manda. Está aqui, ó. Olha o que eu já determinei aqui. Por isso Deus fala para o Elias: vai, volta ao teu caminho, é tempo de sair da caverna, de descer o monte. E sabe de uma coisa, Elias? Você chegou aqui para dizer para mim, basta. E eu quero dizer para você o seguinte: continue. Até a hora que eu decidi que você deve parar. Não pare antes de eu falar para você a hora que você tem que parar. Volta. Eu continuo contando com você, Elias. Há uma história a ser feita, há um trabalho a ser realizado. E sabe, Elias, volta lá no mesmo cenário do qual você fugiu. Você vai continuar a pregar e você vai interagir com as mesmas pessoas. Agora, deixa eu te falar mais algumas coisas, Elias. Quero que você volte, mas deixa eu te colocar mais algumas coisas. Você não está sozinho. Em primeiro lugar, quero te dizer que tem um substituto já à sua espera. Eliseu. Ele vai te suceder. Elias, aprenda sempre uma coisa comigo: a obra do Senhor sempre continua. O pastor pode sair, o presbítero, seja quem for, a obra do Senhor continua. Os planos de Deus vão se cumprir. E ali Elias está aprendendo que ele não é essencial ao projeto de Deus, por melhor que ele seja. Porque definitivamente ninguém é insubstituível. Elias pensava que o trabalho tinha que ser feito só por ele. mas ele aprendeu que ele era um instrumento entre vários, e que Deus conta com outros cooperadores. E finalmente, Deus diz para Elias: Elias, deixa eu te contar mais uma coisa. Você falou que tá, só tem você que é zeloso. Tenho 7.000 lá, que não dobraram seus joelhos perante Baal, que não beijaram Baal. Eu tenho lá uma semente santa. Eu tenho. Você não está vendo, porque a sua leitura, ela é limitada. O seu ponto de vista é a vista de um ponto, mas eu tenho muita gente. E tudo isso que eu estou colocando para vocês, irmãos, é Deus falando com a gente também, muitas vezes com os nossos questionamentos, com as nossas brigas que nós temos com Deus. Depois de tudo isso, a crise está superada. Elias volta para enfrentar a realidade que o arrasara, só que agora ele volta curado, renovado e transformado. E ele volta. Ele foi tratado por Deus na caverna. Às vezes também nós vamos parar numa caverna existencial. Não sei por quanto tempo. Ali nós nos achamos deprimidos e amargurados. Ali, através da sua palavra, Deus vem nos dizer: sai da caverna, é hora de sair. Sai do seu mundo estreito, da sua visão limitada das coisas. Queridos, a nossa peregrinação espiritual não nos leva para o Monte Horebe, mas para um outro monte, o Calvário, onde a revelação suprema de Deus foi dada, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então, voltando, é aquilo que o escritor de Apocalipse, João, vai dizer aos cristãos da igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, volta para Jesus. Esse mesmo Jesus que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Se você está se sentindo assim, nesta noite, com tudo o que aconteceu na sua vida, estamos vivendo tempos de pandemia, tempos onde muita gente se enfiou na caverna, Deus está dizendo: venham. Jesus está dizendo: venham a mim, eu vou dar descanso para você, eu vou reanimá-los, eu vou encorajá-los. Que nesta noite nós possamos ser consolados por esta palavra, reanimados por ela, revigorados por ela, fortalecidos por ela. Seja qual for a situação que você estiver passando, Deus está cuidando de você. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.